aquela espreguiçada, assim, ó, puxa pra baixo, puxa aqui a cabeça pra esse lado, puxa do outro, dá aquela chacoalhada na cabeça. Sabe que esse daqui era produtor, né? No outro curso. Tá aqui, ó. Brincadeira. Muito bem. Agora que você já tem cada vez mais ferramentas para entender a dinâmica da sua vida financeira e tirar o melhor proveito dela, você já deve ter sacado que uma coisa para lá de importante é estar preparada ou preparado para qualquer emergência, para qualquer situação que fuja do seu controle imediatamente. Principalmente você que não tem um salário fixo, você que é autônomo ou autônoma. Neste meu barco que eu estou aqui navegando neste momento, por exemplo. Imagina se aparece um vazamento dentro do meu barco em pleno mar e se eu não estivesse preparada para fechar esse buraco logo que ele aparecesse. O que que ia acontecer? Eu, o barquinho, a minha tripulação, todo mundo ia afundar, todo mundo junto. Por isso que a gente sempre tem que ter alguma coisa para tampar esses buracos. Por isso é tão importante que você esteja preparada e preparado para esse tipo de momento que pode acontecer, principalmente com quem é autônomo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro das suas metas, aquelas que eu te ensinei na aula passada, já tinha por acaso uma meta chamada reserva de emergência? Eu espero que sim, porque se não tinha, agora vai ter! Olha que curso democrático! A professora diz qual é a meta que você tem que ter. Sim, porque isso aqui é uma questão de cuidado. Como autônoma ou autônomo, você mais do que ninguém precisa de uma reserva de emergência e parar com essa história do "ah, eu dou um jeito, pego uns freelas, ah, conheço muita gente, eu me desenrolo". Isso na economia comportamental tem nome. Se chama atenção, isso aqui é importante para o seu vocabulário: desconto hiperbólico. Desconto hiperbólico é a capacidade que nós seres humanos temos de nos enganar, acreditando que o futuro sempre vai ser melhor. É como se a gente desse um desconto para o valor das coisas no futuro. Então, o que acontece? A gente está vendo que não tem reserva. A gente viu o que aconteceu durante a pandemia, o desespero que deu. E mesmo assim, muita gente continua se achando acima do bem e do mal, como se tudo estivesse sob o nosso controle. E vai por mim. Se você confiar demais nesse instinto, você vai se ferrar. O futuro só vai ser melhor quando você tiver controle sobre ele. Tem uma frase que eu repito muito para os meus alunos que é a seguinte: é no controle que está a nossa liberdade. E como é que você começa a fazer isso? Montando a sua reserva de emergência. Por mais que os seus sonhos sejam realizáveis, que você se organize para atingir cada uma dessas metas, é importante não perder de vista a sua vida cotidiana, o seu trabalho como autônomo e a garantia de uma provisão para o futuro imediato, se for necessário. Por isso eu sempre digo e repito que a reserva de emergência é simplesmente imprescindível e precisa ser feita e cuidada com carinho. Então, são quatro passos simples para você ter a sua reserva de emergência. Vamos começar pelo primeiro passo. Primeiro passo: o que que é reserva de emergência, afinal de contas? A reserva de emergência é aquele dinheiro que fica lá investidinho, que você sabe que existe, num lugar fácil de tirar, com liquidez imediata. Não é o dinheiro para você enriquecer, é para ficar lá intocável e ser utilizada em último caso. E por que que ela é tão importante? Porque imprevistos não existem.
Mas sim, Nath, meu telhado quebrou na chuva e você vem dizer que imprevistos não existem?
Pois é, isso é o que o nosso cérebro quer que a gente acredite. Mas se você parar para pensar, se você mora em uma casa, o telhado pode quebrar, um pássaro pode estilhaçar o seu vidro, um cano pode entupir, o piso pode quebrar. E tem coisas que você pode não consertar, deixar daquele jeito. Mas tem outras que você precisa fazer, como comprar um remédio para o seu filho que ficou doente. E como autônoma que tá fazendo direitinho 70-30, ok, que vai fazer direitinho 70-30 porque você ainda nem aprendeu o que é isso, o que que você prefere? Chorar de desespero, alternativa B, passar no cartão e rezar para fechar um cliente maior mês que vem, alternativa C, entrar no cheque especial e pagar o dobro do preço do remédio em juros, ou alternativa D, usar sua reserva de emergência e não produzir Nenhuma única ruguinha de preocupação. Antes desse curso, pode ser que a única saída fossem as alternativas A, B ou C, mas agora que você sabe se planejar, a minha tarefa é te ensinar a cuidar de você e da sua família fazendo uma linda, saudável, apetitosa torta de frango. Brincadeira, reserva de emergência, é disso que estamos falando aqui. Se a reserva de emergência é para emergências, o primeiro passo é definir o que é emergência. Viagem de casamento da amiga. É emergência, sim ou não? Não, não é uma emergência. Perder todos os seus clientes de uma vez é emergência? Opa! E como? Quanta gente que ficou sem chão porque perdeu tudo e não tinha reserva de emergência para se sustentar durante a pandemia? Trocar de carro é emergência? Depende. Se é só para trocar por um carro mais bacana, deveria ser uma meta. Mas se o seu carro pifou, você depende dele para trabalhar e o conserto fica tão caro que é melhor trocar, aí vira uma emergência. Presentes, em geral, é emergência? Não. Seu filho ficou doente, precisou comprar remédio. É emergência. E um curso que você queria muito e que vai aumentar o seu conhecimento, pode te abrir várias portas. É uma emergência? Depende. Existem momentos que as oportunidades de crescimento, ou seja, alavancas profissionais, pode ser uma palestra de um cara muito bacana que está vindo para o Brasil, que você não sabia que vinha e agora vem, e você tem uma oportunidade única de participar. Isso sim pode ser uma emergência positiva. E você pode usar o dinheiro da reserva de emergência com grandes oportunidades, mas não use mais de 30% da sua reserva de emergência com oportunidades. Não raspe o seu tacho, porque isso é extremamente perigoso. O mais importante é que você entenda que emergência é tudo aquilo que te pega desprevenido. É o que não dá para ser planejado, mas que você sabe que pode acontecer e tem o dinheiro ali para te proteger quando isso acontecer. Então, é uma forma que o autônomo tem de sentir mais segurança, ainda que ele saiba quais são os riscos. Quem tem carro sabe que pode quebrar, quem tem emprego sabe que pode perder, e quem é autônomo, ainda mais depois da pandemia, sabe que pode ficar longos meses sem entrada de dinheiro. Segundo passo, como é que a gente calcula a reserva de emergência? E é diferente, reserva de emergência para quem tem emprego fixo é uma coisa, e reserva de emergência para você autônoma, autônomo maravilhosos, é outra coisa. Como uma pessoa livre de crachá, você precisa pensar como dona de uma empresa. O ideal para reserva de emergência de uma pessoa física convencional são 6 meses do custo de vida. Ou seja, se a pessoa custa 2 mil por mês, a reserva de emergência dela será de 12 mil. E no caso de uma pessoa corajosa, livre, desimpedida, que tem custos de empresa e de pessoa física, qual é o custo que você vai avaliar? O ideal é que a sua reserva de emergência seja equivalente a, no mínimo, 6 vezes o custo da sua pessoa jurídica, onde a sua pessoa física entra como custo. Lembra que a gente colocou o seu pro labore como custo da sua empresa? Então, teoricamente, no mundo ideal, você vive na condição de pessoa física com o pro labore que a sua pessoa jurídica te paga. E a pessoa jurídica ainda tem outros gastos além daquele que ela te paga. Então, somando tudo isso, a gente chegaria no valor que precisa ser multiplicado por 6. Isso é no mínimo, mas para quem quer sentir ainda mais segurança, que foi o que eu fiz quando pedi demissão do meu emprego lá atrás, 12 meses. Aí sim, você fica tranquilaço. Mas assim, no mínimo 6 meses. E a gente sabe que a realidade é diferente para cada pessoa. Primeiro, porque pouca gente separa conta jurídica de conta física. Em geral, tá tudo misturado. Então, por enquanto, a sua reserva de emergência vai ter que ser 6 vezes o valor de todas as despesas orçadas, somando pessoa física e pessoa jurídica com o pro labore. Deu para entender? Podemos seguir? Bora lá então. Lembra que nós ouvimos Vera Fischer aqui, trouxemos Vera para essa aula, onde ela disse que sabe que é uma pessoa cara? Lembra que eu disse que era bom você reduzir o seu padrão de vida na pessoa física? Pois é, Quanto mais cara é a sua vida, tipo a da Vera Fischer, maior vai ter que ser a sua reserva de emergência. Então agora você deve estar entendendo cada vez mais por que eu insisti tanto em montar a planilha de gastos e ganhos com você. Agora você já sabe o que é receita, o que é despesa, o que é custo fixo, o que é custo variável, ativo, passivo, de pessoa física e de pessoa jurídica. E com tudo isso na sua cabeça, fica muito mais fácil descobrir o que é o seu custo de vida mensal e a partir daí começar a entender a dinâmica do seu dinheiro, fazendo ele trabalhar para você da melhor maneira possível. Terceiro passo para a reserva de emergência é onde deixar a reserva de emergência. Como montar a reserva de emergência? Onde fazer isso? Em algum tipo de investimento com liquidez imediata, ou seja, algo que você possa pegar a qualquer momento que precisar. Onde eu encontro isso, professora? CDBs de liquidez diária ou fundos de investimento de liquidez diária que paguem no mínimo 100% do CDI. Tem muitos bancos digitais de pessoa jurídica ou pessoa física que já proporcionam esse tipo de rendimento. Então você tem lá 100% do CDI, liquidez imediata. Como é que eu sei que tem liquidez imediata? Em alguns bancos vai estar lá escrito bancos digitais, liquidez imediata. Outros você vai encontrar D mais zero. Significa a mesma coisa. Quando você vê qualquer investimento D mais zero, saiba que significa que se você colocou o dinheiro hoje, você pode tirar o dinheiro hoje. Como é que você sabe se aquele investimento está te pagando 100% do CDI? Vai estar escrito em algum lugar daquele investimento. É bem provável que os seus colegas já tenham contas desse tipo. Pode buscar na comunidade se você tem, está com seu dinheiro rendendo direitinho em bancos digitais, na conta jurídica, conta aqui para os seus colegas. Importante, você pode sim fazer essa reserva de emergência na pessoa jurídica. Por quê? Se a pessoa jurídica é quem está sustentando a sua pessoa física e o rendimento da pessoa física e da pessoa jurídica vai ser o mesmo, que é 100% do CDI, antes você separar essas duas coisas e ter o discernimento de que, olha, sim, o meu dinheiro, a minha reserva de emergência é da pessoa jurídica e se alguma coisa acontecer comigo, quem vai pagar a minha reserva é a minha empresa. Vou te contar até como eu fiz quando pedi demissão. Eu já tinha a minha reserva de emergência caso tudo desse errado. Quando eu pedi demissão, eu tinha feito um contrato de 12 meses com uma única empresa, porque eu não ia também pedir demissão sem ter nada mais seguro. Eu já tinha minha reserva de emergência, mas eu queria ainda mais segurança. Lembra que eu falei do contrato? Pois bem, cheguei para uma empresa e falei: então, vamos fazer um acordinho aqui de prestação de serviço para 12 meses? Beleza, eu cobrei dessa empresa 13 mil reais pela prestação de serviço. Eram vídeos no YouTube, posts no blog, consultoria de conteúdo, montei a grade deles, do canal deles e tudo mais. Todos os meses eu tinha uma entrega fixa, então eu cobrei um preço fixo todos os meses durante 12 meses. Falei: opa, beleza, tô tranquila aqui durante 12 meses, tranquila entre aspas. Mas eu sabia que eu não podia depender de uma única empresa. Aquilo era muito arriscado. Lembra lá na nossa matriz SWOT? Quando eu coloquei ali, falei: opa, temos uma oportunidade, porque agora eu tenho uma receita de 12 meses que vai entrar todos os meses, porque está em contrato, mas também é um risco. Porque se daqui a 12 meses eles resolverem não continuar o contrato, eu estou ferrada. O que que eu fiz então? Eu cobrei 13 mil por mês, porém o meu prolabore era de 2 mil reais. Sim, quando eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhava, eu já tinha um custo de vida bem reduzido, passei a viver com ainda menos e juntava na pessoa jurídica todo o dinheiro. Por quê? Para fazer uma reserva de emergência e também ter dinheiro suficiente para contratar o meu primeiro funcionário pessoa, né? Porque já tinha a Margarete, mas até ali eu já sabia que eu precisava pelo menos de uma pessoa para me ajudar no dia a dia, porque era muita coisa para fazer e eu precisava de tempo para me dedicar mais ao conteúdo e aos negócios e ficar livre, né, para fazer as coisas mais importantes e estratégicas da empresa. Então foi aí que eu entendi que, poxa, preciso de uma reserva agora para a empresa. Natália já tinha sua reserva, mas a empresa Me Poupe ainda não tinha. Todo o dinheiro que sobrava ia para a empresa e eu só tirando 2 mil, que era o meu prolabore mensalmente. E o quarto passo é usar a reserva de emergência quando ela for necessária. Muito bem, capitã, capitão, agora o seu barquinho tá ficando cada vez mais estável. Tá bom, pode ser que ele não esteja tão estável assim, mas pelo menos agora você já sabe o que que você precisa colocar dentro dele para se sentir mais segura e mais seguro. E na próxima aula, você vai ter um banho. Não vai ser um maremoto, vai ser um banho de conhecimento que vai te colocar no próximo nível da sua vida de autônomo ou de autônoma. A gente se vê na próxima aula.